E a partir de agora também com a nossa Ana Garcia Martins, o Que É Que Sucede está no ar. Bem-vinda!
Olá,
bem disposta!
Sempre,
em tons de rosa, tão bonita.
Para dar aquele ar fofinho que não tenho.
Lá estás tu, lá estás tu. Olha, hoje vamos até onde? Isto foi uma semana tão rica.
Olha, pois vai para já. Bom dia. Mais um sábado em que vocês podem usufruir da minha companhia.
Não sempre é? Um prazer.
Quão privilegiados é que se sentem?
De 0 a 10?
Sim.
É para dar 10. Notas, como no vencedor.
É, exatamente.
Notas, um 10 já. Nós estamos a conhecer-nos ainda, vou ter que dar um 8.
Ana. E ficamos então por aqui na próxima semana, ouvintes. Gostei muito de ver um 8.
Miguel, não facilita, bem, Miguel, não facilita.
Não, porque tenho mais dois fins de semana pela frente, é para chegarmos aos 10 também.
Mais dois, mas que... as férias do
um mês.
O Diogo meteu baixa.
Um mês de férias.
Sim, ele não te perguntou se
onde
ainda tinha espaço.
Onde é que está a entidade patronal que autorizou uma coisa destas?
Não sei, não vou pronunciar, mas pronto. Mas perguntou se ainda tinha lugar
não
nestas
tem,
manhãs.
Não tem. Mês de férias não tem.
É porque também não quer, não é? Se não quer, não tem.
Se não quer, não tem.
Ficas tão legal.
Se muito estava aqui. Bom, vamos então começar e vamos fazer uma ronda assim rápida pelos temas que mais sururu causaram a nível nacional. Em primeiro lugar, temos a convocatória de Fernando Santos para o Mundial, que basicamente acordou todos os treinadores de bancada que há neste país e que são milhões, não sei se sabiam. Então, o engenheiro anunciou os 26 eleitos que irão ao Qatar, mas o povo não ficou satisfeito. Então, a coisa resume-se mais ou menos a... Os adeptos esportistas acham que vão demasiado os jogadores do Benfica, e tipo, ai, coisa, isto é uma vergonha, assim não vamos lá. Os adeptos benfiquistas acham que vão demasiado os jogadores do Porto, ai, coisa, é uma vergonha, assim não vamos lá. E os sportinguistas, pronto, coitados, só queriam pelo menos um jogador, só um de Alvalade que fosse para os representar, já que não levam ninguém.
Não levam ninguém para a seleção nacional, mas estão, exatamente.
A Catarina agora está uma especialista em desporto.
Mas também não são muito, também não são assim. Mas pronto, à seleção nacional, acho que é a primeira vez que o Sporting não tem ninguém, nenhum representante nas competições através da seleção.
A poupar para dar tudo.
Para dar tudo no campeonato.
Não.
Na taça da Liga.
E na Liga Europa.
Pronto, é isso.
Pronto, Cristiano Ronaldo veio tentar meter água na fervura. Foi para o Twitter dizer: são 26 os nomes na lista do Mister, mas estamos todos convocados. É do género, o que importa é participar. As palavras foram bonitas, mas não. Nem isso aqueceu o coração dos sportinguistas, que continuam a lamentar a sua sorte. Quem também deve estar a lamentar a sua sorte esta semana é Miguel Alves, secretário de Estado adjunto de António Costa, que teve de apresentar a cartinha de demissão depois de o observador ter dado cabo da vida do homem. Atenção, não é? É isso que vocês fazem. Estava ele sossegadinho da sua vida, muito sossegadinho, e foi este jornal que noticiou que Miguel Alves tinha sido acusado de prevaricação no âmbito da Operação Teia, na qual era arguído. Eu não sei quanto a vocês, mas eu ouço a palavra prevaricador e penso logo em marotices. Não é? Tipo, será que ele deu assim um tal mais maroto em algo? Não foi este tipo de marotice. A marotice de Miguel Alves está mais ligada a supostas trafolhices que terá cometido enquanto presidente da Câmara de Caminha em 2019, com alegados
que também podia ser um crime, trafolhice
em Caminha. Com... alegados favorecimentos a empresas a troco de favores políticos. Mais recentemente, Miguel Alves foi também acusado de ter adiantado 300 mil euros a uma empresa para construir um pavilhão em Caminha que, até à data, nem vê-lo. Mas também vocês sabem como é que são as obras em Portugal. Isto são coisas que derrapam muito, em tempo e em dinheiro. Portanto, também não haja assim tão esquisito que o pavilhão ainda não tenha sequer começado a ser construído.
Sei que temos aquela expressão, não é? Das obras de Santa Engraça.
As obras de Santa Engraça, exatamente.
No fundo, a dar razão.
Miguel Alves ainda irá usar isso. Nunca ouviram falar das obras de Santa Engraça?
Exatamente.
Pronto, houve obviamente reações a esta demissão. No Twitter, a Iniciativa Liberal foi muito criativa e fez uma brincadeirinha como o Daily Star tinha feito, lembram-se, com a primeira-ministra britânica, Liz Truss, em que tentou ver se ela duraria mais tempo no cargo do que o tempo de vida de uma alface. Pronto, a Iniciativa Liberal fez mais ou menos a mesma coisa, publicou uma foto no Twitter de Miguel Alves ao lado de uma alface e a pergunta: pode Miguel Alves durar mais do que esta alface? Dias depois, a resposta: esta alface durou mais do que Miguel Alves.
É, mas também, quer dizer, já não foram originais.
Não, né? Foram originais. Não, não foram. Já tínhamos visto. É, foi engraçado, sim. Mas já. Não,
é uma importação.
Já tinha, exatamente.
Não teve.
Quem bateu a duração de todas as alfaces e mais algumas foi Jerónimo de Sousa, que disse adeus à liderança do PCP. Aliás, está a despedir-se hoje. Depois de 18 anos como líder parlamentar, no seu lugar fica Paulo Raimundo, que para já é apenas conhecido como quem? Nas redes também não faltaram reações. André Ventura no Twitter saudou o legado de Jerónimo de Sousa e sobre Paulo Raimundo disse: espero que seja o camarada que feche definitivamente a porta. Já Daniel Oliveira, não o do que dizem os teus olhos, atenção, mas um dos fundadores do Bloco de Esquerda, aproveitou para se queixar, disse ele: o facto de quase ninguém saber quem é Paulo Raimundo diz muito do tipo de cobertura mediática que o PCP tem. Não falo de intensidade, mas da profundidade. Eu não quero pôr-me aqui a discutir com o Daniel Oliveira, também ele nem está aqui sequer, não é? Mas eu tenho para mim que isto não tem só a ver com cobertura mediática. Eu acho que o próprio Paulo Raimundo, quando ouviu o nome dele para a liderança do PCP, ficou: mas quem? Eu, Paulo Raimundo, sou este? Eu? Sou eu? É de mim que eles estão a falar? Passamos então, deixamos a atualidade nacional e vamos aqui a umas coisinhas interessantes que eu descobri nas redes esta semana.
Para lá.
E começo por vos trazer um artigo da Harvard Business Review. Porquê? Porque posso. Não, e porque Harvard é sempre aquela coisa, não é? Puxa logo para
dá
cima.
Prestígio.
Dá logo um ar caro, um ar que é bom, não é?
Mesmo.
Pronto. Mesmo que seja só um artigo sobre quanto tempo passamos nós em ambiente de trabalho, atenção, a saltitar entre aplicações e sites. Eu sei que vocês não aguentam viver sem esta informação. Maneiras que cá vai disto. Então, o que é que sucede? Sucede que um estudo que abrangeu 20 equipas de 3 empresas diferentes da Fortune 500, que é uma lista que identifica as 500 maiores empresas americanas. Portanto, isto foi um estudo com 137 trabalhadores. Descobriu-se que os mesmos, para executarem as suas tarefas normais, sim, estão lá no seu escritório, uhum, alternavam por dia, entre sites e aplicações e várias coisas que têm de consultar para fazer o seu trabalhinho, cerca, sabem quantas vezes por
não,
dia
não
é que nós saltitamos entre sites
mesmo
e cenas? Mandem um número.
Ah, não sei, Miguel.
Eu diria centenas, não é? Na ordem das centenas.
Não vou ajudar porque só me deste um 8. Agora pensa.
É justo. Anda lá, Catarina, tens de comprometer com alguma coisa, senão não vou ser só eu a ir
sei
à chapa.
Mas sim, para mais de centenas, sim.
1200 vezes por dia saltita. Mas também deve ser pessoas que têm trabalhos mais sérios do que nós.
Isso
cada
vez. 1200
vezes, é verdade. Com esta brincadeira, só isto, a saltitar, os trabalhadores gastam cerca de 4 horas por semana. Só assim. E não estamos a sequer a contar com o tempo, não é? Que eles vão ao Instagram, ao Facebook,
pois,
ao Tinder.
Que é espetacular quando aparece, diz lá, quando aparece aqui o relatório.
Eu pago logo, eu não quero ver.
Vês.
Eu não quero ver, porque está sempre aí nas 8 horas,
pois,
8 horas diárias.
O teu aposto que
o
não.
Meu, eu por acaso vejo sempre.
Meia hora.
Vês? Dá para pensar na
quanto,
minha semana,
quanto
porque se aumenta, não tenho presente, eu vejo só se aumenta ou diminui.
E?
Depende das minhas semanas.
Pronto, não, Miguel é muito
não,
assim,
não se compromete, não dá,
não
se compromete.
Dá, é mesmo. Eu não tenho nada a ver com vocês.
Não, se tenho semanas mais animadas,
pronto,
diminui o tempo de telemóvel. Se tenho semanas mais de estar no sofá, aumenta exponencialmente.
Eu ando sempre à volta das 8 horas por
também
dia. O que
também
é só os estudos?
Sim,
é só os
estudos.
Pronto. Bom, porquê é que isto acontece? Mais uma vez, sei que estão em pulgas por saber. Acontece porque
3 horas, desculpem. Já agora,
3 horas é muito bom.
3 horas
não é nada.
Velhinho, já não vês tanto.
Como 3 horas não é nada.
Acho que as nossas crianças têm mais tempo.
Isso é só o tempo que eu passo por dia no site da Zara. O que é isso? 3 horas. Bom, dizia eu, foquem-se em coisas sérias, amigos. Então, porquê é que isto está a acontecer? Porque as empresas e os negócios estão constantemente a evoluir, a ser adaptados e atualizados para serem mais rentáveis e, portanto, isto faz com que haja sempre novas aplicações e novos processos digitais a serem implementados nas empresas. Com esta brincadeira, os funcionários, pois é, passam a vida nisto, a saltarem de um aplicativo para o outro para fazerem o seu trabalho. O artigo dá o exemplo, por exemplo, foi um pouco redundante, dá o exemplo de uma empresa na área do retalho e diz que cada funcionário envolvido numa única compra online, portanto, tu fazes uma compra e do outro lado está um funcionário,
sim,
olha, vais pensar nisto a próxima vez que fizeres uma compra. Cada funcionário envolvido numa compra online troca Só nessa operação, entre cerca de 350 vezes, entre aplicações e coisas que. Plataformas do seu, para o seu
que
trabalho.
Incrível.
Só para uma única compra. Isto ao fim do dia significa que só esse funcionário alternou entre janelas mais de 3.600 vezes. Isto é um desassossego. Isto é desassossego. Pronto.
É a palavra certa, a sério.
Pronto, então, à primeira vista, este saltitar constante entre sites e aplicações pode parecer não ter grande importância, mas tem. Começamos pela parte física, não é? Porque só o simples ato de pressionarmos teclas ou mexermos no rato já implica esforço físico. Mas depois é também a parte mental, porque cada vez que nós entramos num novo site, o nosso cérebro leva algum tempo a adaptar-se à linguagem, à luz, ao próprio objetivo desse site e à forma como ele funciona. O estudo diz, por exemplo, estamos a escrever um mail e de repente temos que passar por uma folha de Excel e o cérebro precisa ali de um tempinho. Isto nós achamos que é imediato, mas não é, porque de repente a linguagem é completamente diferente. Viemos aqui fazer o quê? E portanto leva algum tempo até estar preparado para executar uma nova ação, e esse reajuste tem um preço, causa desgaste nas nossas cabecitas. Alternar excessivamente entre aplicações leva ao aumento da produção de cortisol no cérebro, que é o principal hormónio do stress. Torna-nos mais lentos e dificulta a capacidade de concentração.
Olha, ainda dizem que tu vens aqui que nós não aprendemos nada. Como é que é
não,
possível?
Não, como? Quem é que diz isso? Quem é que diz isso? Não. Quero nomes.
Por favor.
Não, a grande moral da história que se retira daqui é que é melhor estar sossegado e não trabalhar. Eu já desconfiava que não nos dava grande saúde.
Agora temos a confirmação.
Estou cada vez mais...
E foi
mais...
Harvard que confirmou isso.
E foi Harvard, portanto, meus amigos. Agora venham cá dizer que eu não trago Harvard para aqui. Olha, como é que estamos de tempo? Só para eu saber se...
Se calhar falta...
Estamos apertados.
Muito bem, então eu tinha mais uma coisinha para vos ensinar, mas vocês não querem saber, vou deixar para a equipa de quarta-feira.
Não, culpa do Miguel, atenção, o Miguel é que põe ordem aqui nisto.
Também não aguentamos
muito
conhecimento de uma vez, também custa um bocadinho.
Eu só gostava de saber porque é que a escolha do Miguel para as manhãs não passou por mim, não é? Porque eu tinha alguma coisa, eu acho que devíamos ter aberto um casting. Claramente.
Já estou a imaginar,
não, como não sei se volto para a semana.
Acho que vais ter que meter baixa porque saltitas muito entre aplicações.
Pronto. Olha, e nós vamos saltitar então para...
Vamos saltitar. Olha, eu criei também para não... Olha, para não agora não vamos acabar assim em modo xoxinho com isto do trabalho.
Vamos acabar em bom.
Eu criei aqui uma nova rubrica chamada Fofonet. Que mais não é, Fofonet, uma fofoca... Que esteja a ser discutida na net. Gostaram de... É um nome querido.
Não é? É, sim, senhor.
Estão de queixo caído com a genialidade
deste. <Excelente. risos>
Olha, vocês precisarem de mim para criar assim nomes de empresas na hora, chamem-me, eu sou fortíssima. Bom, ora então, saquem das vossas agulhas do vosso crochê, que vamos aqui a um momento mexerico que ontem agitou as águas das redes sociais.
Ui, se agitou.
São refartambores.
É o rufo, não é? Eu tenho que arranjar aqui um rufinho, pronto, para pôr.
Então, Alba Batista e Chris Evans estão a namorar. Pois é. Então, segundo a revista People, que sabe muito destas coisas, a Alba Batista, atriz que é metade nossa e metade do Brasil, mas mais nossa porque ela é filha de pai brasileiro, mas a mãe é portuguesa e a própria nasceu em Lisboa, foi apanhada a passear de mãos dadas em Nova Iorque com o grandíssimo gostoso do Chris Evans, também ele ator, que já fez 379 mil filmes, incluindo todos os da Marvel, super-heróis e coisa. A própria revista People elegeu há poucos dias como o homem vivo, pronto, dá jeito, mais sexy do mundo. Ele é o homem vivo mais sexy.
Por acaso, não sei se será o mais sexy. Para mim, pronto, isso é sempre um bocadinho suspeito. Mas pronto, mas sim.
Mas ele é muito...
Foi uma revista internacional também, portanto tem razão.
Foi, tem razão. Foi a People, não foi a Harvard. Vamos perguntar à Harvard. Eu quero ver o que é que os cientistas da Harvard têm a dizer sobre isto. Pronto. Foi a People, elegeu, diz que é o maior gostoso do mundo. Mas, minhas senhoras e meus senhores, muita calma nesta hora. Escusam de se atropelar porque a Alba foi lá e agarrou primeiro. Vê-se logo que é portuguesa, não é? Ela botou o olho nele, tudo olhar para o homem, ela chegou-se à frente e catrapescou, vai buscar.
Eu acho piada que tudo começou porque a Alba fez partilhou qualquer coisa no Instagram e apareceu um comentário do Chris, depois de repente ficou a gente, será que isto quer dizer? Vamos lá começar aqui a pesquisar, pronto. E entretanto confirma-se.
Fontes próximas, adoro este conceito, fontes próximas, pode ser completamente inventado, dizem que o namoro já dura mais de um ano e a questão é, como como é que se mantém isto em segredo? Porque, meus amigos, se eu namorasse, quer com o Chris, quer com a Alba, eu punha um outdoor no IC19 e outro na circunvalação, a anunciar, a esfregar na cara de toda. Eu não guardava isto só para mim, eu queria partilhar isto com o mundo. Pronto, os comentários no Twitter sobre esta situação são ótimos. Há aqui alguém que diz: se o Cristiano Ronaldo é considerado o português mais influente da atualidade por ter conquistado os maiores prémios, a Alba Batista, que sacou Chris Evans, torna-se o quê? Ah, pois é! Ah, pois é,
verdade.
Diz aqui outro: é muito complicado viver num mundo onde o Chris Evans está a namorar, porque antes eu pensava, se o homem mais gostoso do mundo não está comprometido, porquê é que eu havia de estar? Agora não sei mais o que fazer.
Oh, Miguel, há bocadinho o Miguel foi pesquisar da Alba.
Não, eu estava a ser acusado. Eu estava a ser acusado pela Mariana Oca, que está do outro lado do vidro, que disse que eu não conhecia a Alba, mas eu conheço a Alba.
Não, porque tu falaste na Alba Batista.
Eu também vi novelas
em
Portugal, ela agora já não faz, mas eu via na altura.
Nós fomos, eu vou daqui a bocadinho ver o histórico, o que é que tu foste pesquisar no teu computador, mas pronto.
E por fim, há aqui alguém que diz: só de pensar na possibilidade de a Alba apresentar o bacalhau à brás ao Chris Evans, isso já me deixa feliz. Está visto? Pronto. Eu não sei se vocês sabem aquela teoria que nós estamos a 6 pessoas de conhecer alguém. Uhum. Sempre sabem isso,
sim,
não é? Portanto, imagina.
Sim.
O Obama, eu conheço a ti, tu conheces, sei lá, o Miguel Pinheiro, que é o diretor do Observador, o Miguel conhece o professor Marcelo, o Marcelo conhece o Obama,
uhum,
pronto, e neste
exatamente.
Processo. Portanto, é muito provável que todos nós estejamos a meia dúzia de pessoas de conhecer a Alba Batista e logo acho que se pode considerar que todos nós namoramos um bocadinho com o Chris Evans.
Achas que chega?
Eu quero muito acreditar. Deixa-me sonhar, Catarina, deixa-me sonhar.
Então, muito bem, ficas a
sonhar. Ele agora, a partir disto, ele é português também, é nosso.
Pronto.
É nosso!
É nosso.
Podemos
exato.
Não ganhar nada, nada no Qatar, mas temos o Chris Evans. Inchem.
Pronto, está feito.
Está feito, gostei muito.
O que é que sucede desta semana com a nossa Ana Garcia Martins? Pronto, está feito.
É. Pronto, passou-se um bocadinho agradável.
Bastante, e aprendemos.
E foi muito. Isto foi, viram como isto foi.
Não, incrível.
Tão coisa, tão cenas.
Apesar de eu sentir que o Miguel está sempre assim, do género. Não me quero misturar com vocês.
Tem-me aqui de aprender.
Eu sinto aquela. Sinto aquela a vergonha alheia a vir ali do lado do Miguel Messar, porque eu sou uma pessoa. Eu quis ir para a rádio observador.
Quis entrar na conversa.
Eu sou uma pessoa séria.
Sou um jornalista.
E põe-me no meio destas.
Eu podia estar numa BBC, em qualquer lado. Estou aqui.
Vocês é que me destrataram. Eu quis entrar na conversa com as minhas 3 horas diárias de telemóvel e vocês sabem, pá, abaixo de 5 nem convém na conversa.
Não. Mas tens esta semana para trabalhar isso. Para a semana, apresenta-nos números melhores. Apresenta-nos números melhores.
Vou trabalhar.
Que isso é uma vergonha, Miguel.
Vou começar a recusar
adeus.
Convites.
Ana Garcia Martins, o que é que sucede?